programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre a febre chikungunya, esta nova modalidade que apareceu aqui no Brasil, né, importada de outros lugares. Nós gostamos de importar muita coisa, né? E eu gostaria que o Gilmar falasse um pouquinho sobre essa questão da conscientização. Como é que vocês estão trabalhando? Existe uma divulgação na mídia, né, para que a população possa conhecer todas as realidades de prevenção que precisam acontecer?
A Secretaria de Estado de Saúde, ela tem um plano de mídia que nós realizamos todo final de ano, justamente a questão do verão, para enfocar a dengue. E neste ano nós estamos trabalhando também, vamos inserir aí a chikungunya, né? Que foi uma doença nova, e provavelmente agora a partir de 15 de novembro esse plano de mídia vai se estender de novembro até março do ano que vem, com spots na rádios, distribuição de folders, cartazes, faixas, WhatsApp, né? E a gente vai estar enfocando muito o vetor. Isso foi uma orientação do próprio Ministério da Saúde, que nós enfatizássemos a importância das pessoas de combater o vetor, porque ele, nesse momento, ele é o nosso inimigo. É ele que está gerando toda essa dificuldade, esses transtornos, causando essas doenças. Então a população tem que estar ciente de que, se nós eliminarmos o vetor, com certeza nós não teríamos doença. Então a Secretaria de Estado de Saúde vai estar inserindo dentro dessas mensagens agora, além da dengue, que esse mosquito está mais perigoso, vamos dizer assim, e que ele, além de transmitir a dengue, transmite também a febre chikungunya. E vamos explicar um pouco sobre esse sintoma da febre chikungunya, para que a população, de maneira geral, possa se inteirar. Paralelamente a isso, os agentes municipais de saúde, controle de endemias, os agentes comunitários serão capacitados para que eles, no dia a dia, durante as visitas domiciliares, possam estar orientando a população no sentido dessa sensibilização em relação aos cuidados desse vetor.
Agora, Rosana, em relação à questão aqui de Dourados, se alguém percebe os sintomas ou se tem um mosquito lá, o que é que a pessoa faz? Se percebe o sintoma, ela vai direto no hospital, né? Se percebe o mosquito, ela liga para vocês, como é que faz?
Isso. Sintomas, aliás, qualquer situação que a gente já falou aqui, pedimos aos ouvintes que não se automedique. O remedinho que a minha amiga tomou é bom para ela. Foi consultada, o médico viu que aquilo era uma necessidade dela. Para cada pessoa, há um tipo de medicamento, vamos dizer, específico, que só um profissional de saúde, ele está gabaritado para fazer essa medicação. Então, que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa com esses sintomas. E quanto a parte do ambiente da sua residência, alguma preocupação, ligue para a gente, ao Centro de Controle de Zoonose, ou se porventura você sente que a sua casa é aquela casa modelo, é impecável, é limpa, mas os seus vizinhos ainda, por falta de informação ou por achar que o que vai acontecer na minha casa não, mas na casa do vizinho. Então, eu acho que se há uma casa crítica, há um imóvel crítico, na atual circunstância que a gente vive com essa nova entrada da febre chikungunya, temos por obrigação, se não quiser falar denúncia, obrigação de informar a um órgão público, no caso Centro de Controle de Zoonose, desse local crítico, que esse vetor, que é o mosquitinho, ele não escolhe se a pessoa é branca, se a pessoa ela é negra, se tem uma barreira física, isso, ou o poder aquisitivo, se eu sou da classe A, se eu sou da classe B, ela vai romper todos esses patamares.
O muro pode ter alto e cerca elétrica que
isso,
não vai adiantar.
Ela,
né,
vai passar. E o vento também vai levar o veículo. Então, o que a gente tem que fazer? Ligar, informar, denunciar e cobrar resultado. Falar, olha, estou ligando aqui, quero saber o que, que a lei, o que, que vai garantir que essa situação ela vai ser melhorada. Porque a minha parte eu faço. E o cidadão não faz, aí a gente tem a gente pode trabalhar com ação mecânica, a orientação, ou agir na forma da lei, a lei 2850, para punir aquele contribuinte que ele não faz as obrigações.
Como é que essa lei pune 2850?
A 2850,
o que ela faz?
Assim,
toma o carro da pessoa, fecha a casa.
Primeiramente, a gente recebe uma denúncia. Vamos a esse local, constatamos a veracidade.
É o Enio que vai lá, né, Enio?
Ela tem problema? Vamos notificá-la. Dando 10 dias para esse proprietário adequar a essas melhorias solicitadas. Se o mesmo ele não atende esse requisito, enviamos novamente uma nova carta, agora com o nome de auto de infração, dando 15 dias novamente para ele fazer a limpeza, fazer todas aquelas medidas para evitar doenças. E nesses 15 dias, o mesmo não atendendo, vamos multá-la. Ah, só isso? Também não. A nossa parte, Centro de Controle de Zoonose, fazemos. E posteriormente buscamos ajuda, auxílios de outros órgãos da prefeitura. Por exemplo, os serviços urbanos, para que ele possa cooperar conosco, enviando trabalhadores para fazer a retirada do lixo, a retirada do mato, daquela situação crítica.
Muito bem. Devanildo, em relação a isso ainda, como é que aqui no município, além do controle, do Centro de Controle de Zoonoses, como é que o município pode ajudar em relação a isso aqui?
Bem, nós temos um plano, né, de contingência da dengue. Todo ano a gente faz isso em conjunto com a Secretaria de Estado, né, para realmente controlar os surtos e uma possível epidemia. Nesse plano, então, a gente coloca as ações de cada órgão, né, as ações da vigilância epidemiológica, as ações do CCZ e dos outros órgãos envolvidos. E quais são esses outros órgãos? Quando a gente fala de dengue, a gente precisa da ajuda de todos, né? Começar aqui da imprensa, nesse momento de divulgação, do controle social, onde entra o Conselho Municipal de Saúde, a promotoria e outros organismos de controle que possam nos ajudar, né? Outros órgãos, né, como dependendo da situação, o apoio do Exército, né, de organizações não governamentais, outras e assim por diante. Então, todos esses organismos nos ajudam no momento mais crítico, né? Nesse momento, então, a gente realmente a gente começa levando informação à nossa população. E aí é importante frisar, para que as pessoas geralmente se preocupam com aquele grande acúmulo de lixo que é visível, né? Porque é visível, realmente está aos olhos da sociedade, todo mundo vê e vai atrás e tenta corrigir isso. Esse, apesar de ser um grande problema, só que não é o único. Existem alguns pequenos problemas dentro das residências que a gente, né, nós, moradores, temos que estar observando. Por exemplo, o acúmulo de água nas calhas d'água, né, nas calhas, lonas que ficam dobradas e na época de chuva acumula água nessas dobras, nos pequenos ralos, porque o mosquito ele vai procurar água, né? Se a gente está vendo ou não está vendo, para ele não interessa, ele quer a água para depositar o ovo lá e se multiplicar. Aquele ralinho inocente que fica ali, né, na saída do tanque, né, ou ali onde escorre as águas fluviais e assim por diante, eles se proliferam naquele copinho inocente que a gente joga, né, dentro do matagal ou no fundo do quintal, aquela latinha, é ali que ele vai se proliferar. Ele só precisa de uma certa quantidade de água para depositar o ovo e ali se multiplicar. Então, esses pequenos probleminhas, esses pequenos depósitos, é nesse sentido que a gente precisa o apoio de todo mundo, porque ali ele vai se multiplicar também. Mesmo que você elimina os grandes lixões, né, nos terrenos baldios e assim por diante, a gente aplica a lei da dengue igual a Rosana falou, existem esses pequenos pontos que a gente precisa, junto com a população, corrigir isso, né? E uma situação importante em relação ao manejo do paciente, ao cuidado com o paciente, às vezes as pessoas pensam, fui à unidade de saúde, o médico passou o exame para mim, eu já fiz, passou a medicação, eu estou tomando e tá tudo bem comigo, tá ótimo, não preciso voltar lá. Não, isso não é verdade, tá? Principalmente agora, a dengue associada com essa questão do chikungunya. Uma que a pessoa pode ter dengue e chikungunya ao mesmo tempo, isso pode acontecer, tá? É importante até alertar isso. E a pessoa, ela precisa ser acompanhada pelo serviço de saúde. Então, ela foi lá no primeiro dia, né? Foi medicada, tudo bem, mas ao longo dos dias ela vai sentir uma certa melhora. E aí, principalmente em relação à dengue, o risco de hemorragia é grande nesse período onde acaba a febre. Então ela precisa ser novamente reavaliada. Então as pessoas precisam procurar o serviço de saúde, mesmo que o serviço de saúde não vá atrás dela, que a gente não consiga ir atrás de todo mundo, as pessoas precisam ter essa consciência. E não simplesmente, de repente, né, principalmente as pessoas que trabalham fora, fazendas, sítios por aí, simplesmente sair de casa e ir lá, né, e tá trabalhando, achar que tá tudo bem, porque nesse momento é realmente o momento mais crítico, é mais preocupante pelo risco da hemorragia, né? Então, existe então várias frentes que a gente precisa atuar, né? E aqui a gente leva essas informações para as pessoas, para que as pessoas comecem então a se preparar para esse momento então que a gente vai enfrentar, né? Chegando o verão aí, a gente precisa então tomar alguns cuidados com a questão do quintal, com a questão do cuidado da saúde, enfim, a gente precisa se policiar, né?
Agora, Gilmar, você falou um dado momento aí que o grande perigo desta febre é que ela, em relação à dengue, é que ela se prolifera com mais rapidez, né? E isto pode ser um agravante para a nossa situação, porque enquanto pode ter um caso de dengue, pode ter dois da nova febre, né? Faço uma chamada agora, já que nós estamos concluindo o nosso programa, para a população, né, diante desta nova ameaça, se precaver desta situação.
Bem, é importante que a população, de maneira geral, né, a população, as autoridades de saúde, as demais autoridades municipais, possam ter essa sensibilidade de que a doença, ela é uma doença que pode nos causar muito prejuízo. Vamos falar das duas. A dengue, com certeza, todos nós já temos experiência dos transtornos que causam um surto, uma epidemia de dengue. E nós já vivenciamos isso no nosso estado, essa epidemia de 2013, a maior epidemia da história do nosso estado, com 31 óbitos. E assim, apesar de já se ter feito estudos em que 90% da população, ela conhece sintomas de dengue, conhece como evitar, porém não estão sensibilizados ao ponto de ajudar a si mesmo. Porque a partir do momento que eu cuido do meu, que eu zelo do meu quintal, que eu cuido, como já disse o Divanildo, em relação às calhas, a caixa d'água destampada, enfim, todos aqueles possíveis criadores, uma casca de ovo que é suficiente para o mosquito botar o ovinho dele, eu não vou estar cuidando da minha própria saúde. Então é importante que a população se sensibilize no sentido de tomar esses cuidados. Bom, a Secretaria de Estado, junto com o Ministério, junto com os municípios, estão tomando algumas medidas já para esse final de ano, visando esse trabalho de intensificação das ações. A Rosana disse no início ali do LIRA, que é um levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. Ele é uma pesquisa amostral, como essas pesquisas eleitorais, que no intervalo de uma semana você tem um relato da situação do seu município. Exemplo, depósito predominante. Qual o depósito onde mais se encontrou o foco do mosquito? Qual o índice de infestação da tua cidade, o índice geral. O índice por bairro, que nós chamamos estratos. Qual que é o extrato mais preocupante? Então, em uma semana, eu tenho essa realidade. A partir daí, eu vou ter que trabalhar, eu vou identificar os pontos críticos para mim trabalhar, direcionar minhas ações. E o grande diferencial desse LIRA, que ele seria realizado no início de novembro, o Ministério nos solicitou que antecipássemos para essa semana agora que se passou, de 20 a 24, é que já no início, no dia 4 de novembro, o ministro estará concedendo uma entrevista coletiva a nível nacional, e ele vai destacar a situação do nosso país em relação ao risco da chikungunya e da dengue. Bom, como é que tá os estados? Quantos municípios estão em situação de risco? E aí também vai falar sobre a questão da mídia de maneira geral. Ele solicitou também, nessa ida que nós tivemos em Brasília, a questão da participação dos prefeitos. Porque o LIRA é assim, você realiza o LIRA e ele vai ser um instrumento para você tomar as decisões. Não adianta eu realizar um LIRA, um levantamento amostral, e simplesmente engavetar aquele documento, né? Eu tenho que tomar atitudes, tomar ações em relação àquele documento. E ele, nesse momento, solicitou o empenho dos prefeitos, é importante aquelas autoridades que estejam nos ouvindo nesse momento, de que os prefeitos municipais precisam se inteirar da realidade de seu município e ajudar o setor de saúde nessas mobilizações, nessas ações. Porque o setor precisa da ajuda do poder público, se estruturar para tomar as medidas, ter o número de agentes suficiente, estrutura para realizar um mutirão, se for o caso, e aquele mutirão inteligente, né? Como já foi citado aqui pelo colega, não adianta fazer um mutirão, recolher galho e bananeira, sofá velho, eu tenho que direcionar para os depósitos predominantes, um mutirão inteligente. Não adianta eu gastar horror de dinheiro com um mutirão, sendo que eu não vou atingir meu objetivo, né? Bom, além da entrevista do ministro, o dia D de mobilização, que é um dia nacional, será realizado no Rio de Janeiro, dia 6 de dezembro, e é um dia que nós também pretendemos fazer uma mobilização a nível de estado, que todos os municípios do nosso estado possam, nesse dia 6 de dezembro, realizar esse dia nacional de mobilização. Um dia em que de chamar a atenção da população, despertar da população para essa situação. E a intensificação das ações de maneira geral, porque é um momento que, apesar de chegar a final de ano, férias, etc., as festividades, as pessoas se acomodam um pouco, mas é um ano atípico. Nós temos que pensar que se nós relaxarmos nesse momento, provavelmente janeiro, fevereiro, nós teremos grandes consequências desagradáveis em relação a essas doenças, que tanto a dengue quanto essa nova doença poderiam começar a se inserir nos nossos municípios se nós relaxarmos no final de ano. Então, para finalizar, é importante esclarecer a população do papel fundamental que ela tem nesse momento, né? Se nós temos uma preocupação em relação à dengue, nós devemos redobrar essa atenção nesse momento, porque além da dengue, esse vetor pode transmitir também essa febre, que pode causar consequências terríveis às pessoas. A pessoa ficar incapacitada aí, a questão de um ano, até 3 anos, dependendo da gravidade, dependendo do estado de saúde desse cidadão. E imagina-se como seria uma pessoa incapacitada um ano, 2 anos, vai perder o trabalho, os serviços de saúde vão superlotarem, né? E todos esses transtornos que poderiam causar essa doença. Então é importante que as pessoas se conscientizem, os agentes de saúde possam estar divulgando nas visitas domiciliares, para que todos nós entendamos a realidade e a gravidade dessa doença e que possamos tomar as medidas necessárias.
Muito bem, a Rosana e o Tevanildo, rapidamente, que nós estamos finalizando o nosso programa, também as conclusões finais.
Bem, da minha parte, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. E uma coisa que é muito importante, padre, é a gente conclamar realmente os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo, que eles sejam multiplicadores dessa informação, né? Porque a gente vir aqui dar uma informação às pessoas, quanto mais pessoas a gente tiver na frente, né, dessa batalha, melhor. Então não basta só você ouvir, fazer e ainda convencer aquela pessoa que está ao teu lado a fazer também, a não jogar, a jogar o lixo no local adequado, a evitar os focos, né, ao cuidado com a saúde e assim por diante. Então, obrigado aí pela essa oportunidade, e sempre que precisar a gente está disponível na Vigilância Epidemiológica para estar esclarecendo a todos aí a respeito desses assuntos e outros que foram oportunos.
Obrigado. Rosana?
Agradeço também a oportunidade e também agradeço ao pessoal, os nossos companheiros, os nossos amigos do Centro de Controle de Zoonose, a coordenação de vetores, supervisores, cada agente que faz o seu papel, que faz o seu trabalho, apesar de toda a dificuldade estrutural que a gente tem, mas cada um como cidadão consciente, como cidadão que ele sente que ele tem um dever de levar informação ao cidadão, estão fazendo o seu trabalho. Agradeço a eles, agradeço também a oportunidade da rádio, da gente divulgar o nosso trabalho, divulgar as nossas ações.
Muito bem, nós que agradecemos a participação de vocês, e a você que nos acompanhou de casa, ou também na estrada, através das ondas da Rádio Coração, né? E você que nos acompanhou pela internet. Semana que vem nós voltamos, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.